Pode Brincar.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Michelle.
Oi, gente, eu sou a Raida.
E esse é mais um episódio do Pode Brincar.
Um podcast informativo para crianças e quem mais se interessar sobre cultura, educação, ciência, entretenimento, cinema, games e muitas outras coisas legais.
No episódio de hoje, você fica sabendo de um projeto fantástico de crianças poetas e vai conhecer dois irmãos cozinheiros que bombam na internet. E o melhor, dá para fazer as receitas com eles.
O programa também dá um giro de 2 minutos pela Etiópia, país africano de ricas tradições culturais e de onde vem o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2019.
Vamos lá!
Também é coisa de criança.
Raida, você gosta de poema?
Gosto sim. Eu sou muito fã do Carlos Drummond de Andrade e do Vinícius de Moraes também. São poetas incríveis.
Então você vai gostar de conhecer o projeto Ocupaz, que realizou oficinas e saraus de literatura e poesia com crianças de uma escola pública do bairro Jardim Paraná, na periferia da cidade de São Paulo. Ao final das atividades, foi produzido um livro escrito pelas próprias crianças que participaram das oficinas. Cada página traz um poema e uma foto do autor ou da autora.
Que legal isso! E onde eu posso ver mais sobre esse projeto?
Você pode encontrar mais informações no Facebook pelo nome Projeto Ocupaz, com Z em vez de S no final. Há também um blog, www.ocupazliteratura.blogspot.com. O Ocupaz do endereço do blog também é com Z. Agora escute um dos poemas que as crianças fizeram. O título é Vamos Combater o Bullying e foi escrito pelo Gustavo Cunegundes dos Santos, que tem 11 anos. Vamos combater o bullying. O bullying é uma coisa muito má. Não podemos deixar ele se multiplicar. Com amor, combatemos o ódio, mais rápido que um relógio. Vamos já começar contra o bullying batalhar. Com carinho, combatemos a tristeza. Não vamos deixar que ela se fortaleça. Sai, sai, bullying, nunca mais volte. Não quero te ver aqui e nem no norte. O bullying não deve existir nem aqui ou em outro país. Vamos ser fortes para que o bullying nunca mais volte.
Nossa, ficou muito legal esse poema.
Claro, né? Afinal, poesia também é coisa de criança.
Sala de aula no rádio.
Raida, eu não tô conseguindo montar um vulcão pra aula de geografia do meu sobrinho. Será que você pode me ajudar?
Claro, amiga. É só afastar as duas placas tectônicas para a lava do vulcão poder sair.
Do que você tá falando?
Ah, a gente pode aproveitar o movimento das placas e fazer um mini terremoto também. O que você acha?
Calma aí que eu não tô entendendo nada. De que placas que você tá falando?
Das placas tectônicas, amiga. Escuta só, o geógrafo Pietro Zardini Lisboa explica direitinho.
Pra gente entender como os terremotos funcionam, a gente precisa entender como o planeta Terra funciona primeiro. E o nosso planeta é basicamente dividido em 3 partes. O núcleo, o manto e a crosta. Dá pra imaginar como se fosse um abacate. A casca do abacate, que é a parte de fora, representa a crosta terrestre. A parte da fruta do meio que a gente come é o manto. E lá no meio dela mesmo tem a semente do abacate, que é o núcleo. No nosso planeta, a crosta terrestre é dura, porque é feita toda de rocha, de pedra. No meio, ela é composta de magma. E magma é um outro nome que a gente usa para falar de lava. Quando a lava está no meio da Terra ainda, quando ela ainda não saiu da Terra, a gente chama de magma. E quando ela sai, a gente chama de lava, que é rocha derretida. É uma rocha que tá lá no meio, só que a temperatura é tão grande, ela é tão alta, que ela derrete. E a rocha, quando derrete, ela não fica igual água, que é líquida. Ela fica uma textura meio pastosa, meio maleável, não é mole nem dura.
Nossa! Muito boa essa comparação entre a crosta da Terra e o abacate, né? Eu gostei.
Calma, que agora vem a parte das placas tectônicas.
A nossa crosta é dividida em várias placas diferentes. E essas placas a gente chama de placas tectônicas. Nossa crosta é dividida em mais de 50 placas tectônicas. São placas imensas e tem um monte de placas grandes, tem placas imensas. Tem uma que o Brasil inteiro está dentro de uma placa tectônica, mas ao mesmo tempo tem placas bem pequenas do tamanho de um estado do Brasil. Então é o seguinte, a gente tem uma porção de placas tectônicas, que elas são duras, como se estivessem flutuando por cima do manto, que é feito de magma. Então essas placas estão flutuando e a gente pode imaginar que elas ficam em constante movimento, certo?
E são justamente essas placas que causam os terremotos e os vulcões. Quando elas se chocam, causam os tremores do terremoto. E quando uma acaba subindo por cima da outra, se forma uma montanha, em que na parte de baixo fica o magma e na parte de cima fica a rocha. E é isso que chamamos de vulcão.
Agora eu entendi. Nossa, realmente, eu preciso começar o projeto pelas placas.
A volta ao mundo em 2 minutos.
O país por onde faremos nossa volta ao mundo em 2 minutos de hoje é a Etiópia. Ele fica na África e foi o único do continente a não ser colonizado pelos europeus.
Quando uma nação coloniza outra, geralmente ela impõe seus costumes, religião, calendário, idioma e outros muitos hábitos, como os portugueses fizeram com o Brasil.
Mais ou menos 150 anos atrás, vários países africanos foram colonizados por nações da Europa, mas a Etiópia não.
Por isso, os etíopes têm seu próprio calendário, que é diferente do nosso. Lá, eles estão no ano de 2011.
O fuso horário é 14 horas atrasado em relação ao Brasil.
Este ano, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele fez um acordo com a nação vizinha, a Eritreia, que acabou com uma grande guerra de mais de 20 anos.
Etiópia e Eritreia brigavam há tanto tempo porque queriam ter o controle sobre uma cidade chamada Badme, que fica na fronteira entre os dois países.
No fim, o primeiro-ministro etíope fez um acordo no qual abriu mão da cidade de Badme em troca da paz.
O idioma oficial é o amárico, mas no país existem muitos grupos diferentes, chamados de etnias, que têm suas próprias línguas.
Você já deve ter ouvido falar que um dos esqueletos humanos mais antigos do mundo se chama Lucy, não é? E adivinha, a Lucy foi encontrada lá na Etiópia.
Muitos estudiosos acreditam que a espécie humana tenha surgido na região e de lá se espalhado pelo resto do planeta. E isso desde a pré-história.
Quando o assunto é culinária, vê-se que para os etíopes a alimentação é muito mais que simplesmente encher a barriga. Para eles, alimentar as pessoas é um gesto de amor e deve ser sempre compartilhado.
É mesmo! Eles têm até uma palavra para esse ato de comer com as pessoas que ama. É gurcha.
A maioria dos pratos etíopes é feita em cima de uma massa de grão de bico que lembra uma panqueca aberta. A massa se chama injera.
Ai, que delícia!
A Etiópia já teve diversos reis e dinastias e tem uma cultura muito rica. É uma pena que pouco se fale nisso.
O país geralmente aparece nas notícias por causa da fome, da miséria, muitas vezes causadas pela seca ou pelas enchentes.
Na Etiópia, o clima varia muito de acordo com a região do país. Enquanto algumas enfrentam a seca, outros lidam com chuvas muito fortes.
Por causa desses desastres naturais, muitas casas e plantações ficam destruídas e as pessoas ficam sem ter onde morar e o que comer.
Uma pena mesmo só vermos nos noticiários as coisas ruins sobre os países africanos, como fome, seca e pobreza. Eles são muito mais do que o que a televisão nos mostra, e a Etiópia está aí para provar isso.
YouTube para ouvir.
Que vontade de comer um bolo de chocolate. Mas eu não sei como fazer. Que tal você fazer um pra mim, Raida? Tá chegando meu aniversário.
Ah, eu posso fazer sim, amiga. Aprendi esses dias com o Thelmo e a Tula no canal deles no YouTube.
Eles ensinam a fazer receitas gostosas?
Muitas! E o mais legal é que eles são de Portugal. Além das receitas, ainda dá pra aprender um pouquinho das palavras diferentes.
Mas dá pra entender o que eles falam? O português de Portugal é um pouco diferente do que falamos aqui, não é?
Dá pra entender tudinho. Repare.
Já sei! Tostas de maçã!
Que não sejam dinossauros nem monstros.
E tens a certeza que não vamos ficar com fome?
Eu não vou ficar com fome.
Mas eu vou.
Gostei imenso, como diriam os portugueses. Vou me inscrever nesse canal agora mesmo.
Hora do desafio.
Gente, esse é o nosso quadro Hora do Desafio. Vamos tocar alguma abertura de desenho ou a voz de algum personagem e desafiar vocês a descobrirem o que é.
Mas pode ser qualquer desenho, qualquer personagem, qualquer coisa?
Isso mesmo. Essa é a graça de fazer um desafio.
Mas não fica muito difícil, não? Você vai dar uma dica boa?
Ai, você sempre pedindo dica. Tá bem. Estão todos preparados? Esse desenho é um clássico dos quadrinhos brasileiros, e a personagem principal é uma menina que tem um coelho de pelúcia azul. Ela tem um amigo com o nome de Verdura, outra que não gosta de tomar banho e uma que é super comilona.
Eu cresci vendo esse desenho.
Não fala ainda. Nossos ouvintes precisam adivinhar.
Agora eu posso falar? É a Turma da Mônica.
Ah, você acertou de novo.
Mas também, né, com uma dica dessas, impossível errar.
Gameplay.
Ai, amiga, me ajuda a pensar num presente de aniversário pro meu primo?
Você não ia comprar aquele jogo de videogame pra ele?
Eu ia, mas vi que não é muito recomendado pra idade dele e fiquei um pouco preocupada. Aí eu achei melhor não comprar. Acho que não é jogo pra criança, sabe? Ele tem só 9 anos.
Entendi. Mas será que existe mesmo essa coisa de jogo pra criança e pra adulto?
Então, eu acredito que exista sim. Afinal, não é tudo que é legal a criança ficar vendo, né? Violência, por exemplo. Não é bacana.
É verdade. E quem classifica os jogos por idade são especialistas. Então, acho que escolhem direito e não tentam esconder nada das crianças.
Com certeza. Mesmo assim, muitos adultos deixam as crianças jogarem jogos para maiores de 18 anos.
Sim, aqui no Brasil, esse sistema é pouco controlado, mas é importante saber que existem muitos conteúdos legais e apropriados para cada idade, como o do seu priminho, por exemplo.
É mesmo. Mais da metade dos jogos de esporte, por exemplo, eles têm classificação livre, assim como os de quebra-cabeça, simulação de vida, música e muitos outros.
Opção é o que não falta. Você vai sim encontrar um jogo incrível para dar de presente que tem tudo a ver com quem vai jogar.
Mas será que as crianças entenderam isso?
Boa pergunta. Vamos descobrir?
Sim, existem jogos para crianças e jogos para adultos, mas o que eu mais gosto são jogos que podemos jogar juntos. Porque alguns jogos que são para adultos exigem muito conhecimento e sabedoria que ainda não temos.
Bem, isso depende do psicológico do jogador. Porque se a pessoa tiver um psicológico um pouco abalado, não tiver a cabeça muito no lugar, um jogo de guerra, de classificação etária mais alta, não seria o ideal. Porque isso poderia ocasionar alguns problemas, uma sequência em cadeia de problemas dentro do psicológico da pessoa. Agora, se o jogador tem um pensamento bom, uma mente mais madura, não teria problema ele jogar um jogo de 16 anos ou 18, porque nesse caso ele seria responsável pelo que ele pode vir a cometer na vida real.
Por que existe jogo de adulto e jogo para criança? Para mim existe isso por causa das coisas feias que aparecem, ou dos palavrões, ou por causa do sangue. Porque em um jogo de 16 anos... que uma pessoa de 5 anos e que uma criança de 5 anos joga, pra criança eu acho que não vai mudar nada, porque sangue é normal de se ver, por isso que o jogo é 16 anos, que acho que tem criança de 10 anos que joga esse jogo de sangue aí, que aparece, daí ela deve ter trauma, daí por isso que eles põem restrição de idade. E, então, é isso.
Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pode Brincar, o podcast de informação para crianças e quem mais se interessar.
Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.
Eu sou a Michele Custódio.
E eu sou a Raida Bávia.
Tchau!
Tchau!
Roteiro: Michele Custódio, Raida Bávia e Sueli Maciel. Mesa de som, Jair Cândido de Oliveira. Edição, Michele Custódio, Raida Bávia e Raul Galego.